Aproveitando uma matéria aqui, em que o presidente Lula e o Hugo Mota, né, que é presidente da Câmara dos Deputados, acertaram aí a transição na PEC da 6x1 para redução de 2 horas de jornada neste ano e 2 horas em 2027, deputado.
É brincadeira. O cara está falando que ia acabar com a 6x1 e agora reduz 2 horas, depois mais 2 horas. Pô, isso é brincadeira, pô. Vocês estão vendo aqui que a esquerda está brincando com a cara do trabalhador brasileiro, pô. O que eu estou falando aqui é flexibilizar, é dizer, meu irmão, você não quer trabalhar 6 vezes na semana, trabalhe 10 horas, 15 horas, 20 horas, e você vai ganhar pelo aquilo que você está trabalhando. Isso é muito justo, isso é uma flexibilização garantindo todos os direitos trabalhistas e também propondo aumento do salário mínimo, né, propondo realmente uma valorização dos nossos servidores. Então a gente está vendo a esquerda aqui brincar com o eleitor, né? A esquerda está fazendo isso para ver se avança nas pesquisas, porque hoje realmente o Lula está derretendo, porque a corrupção está assolando esse desgoverno, quem está pagando a conta de tudo isso é o povo brasileiro que está enxergando. Fez 2 decretos agora tentando censurar nossas redes sociais, né? O Lula querendo controlar as redes sociais através aí de agências do próprio governo, e a gente está vendo, o povo brasileiro está vendo. Graças a Deus, ó, ainda a gente tem o WhatsApp, tem rede social para a gente poder buscar informações. E a Folha FM aqui, dando esse espaço para a gente poder falar com cada um de vocês aqui do nosso estado.
Pois é, essa proposta aí é do Congresso, porque foi o Hugo Mota mesmo que anunciou hoje, né, que o governo aceitou estabelecer essa regra.
Eles vão querer mudar, eles vão querer mudar o texto do relator lá no plenário. Mas isso aí não vai resolver a vida de ninguém. Nós vamos propor a mudança que a gente acredita que é correta, dessa flexibilização que eu estou falando aqui, por hora produzida, garantindo o direito dos trabalhadores. E isso vai funcionar. Agora, essa flexibilização que o Hugo quer, que o Lula quer, isso aí é balela, isso aí é questão eleitoreira e que não é eficaz.
Pois é, nós tivemos, inclusive, eu estava vendo, o dono da Riachuelo, né? Falou que o fim da escala 6x1 vai elevar a inflação e reduzir os empregos, viu? Foi uma fala forte aí de um grande empresário do nosso país, né?
É onde a gente vê hoje ninguém querendo trabalhar mais. Vamos ser realistas aqui em Roraima? Hoje a gente vê que com o auxílio gás, com o Bolsa Família, cesta da família do governo, todos esses penduricalhos que a gente tem de assistência aqui, para aquelas pessoas que precisam, é ok, a gente precisa ajudar, só que a maioria hoje não quer estar na formalidade. Hoje é difícil até tu conseguir um funcionário que quer ganhar um salário mínimo. Então, por isso que nós precisamos valorizar esse trabalhador. Então, se você já não quer ir para a formalidade, você imagina acabando com a escala 6x1, onde não vai ter oferta de trabalho, porque os empresários vão quebrar. Então, flexibilizando, você faz com que ele ganhe esses benefícios e a hora que ele for trabalhar, vai ser paga para ele pelaquela hora que ele vai produzir. Então, isso é justo para o trabalhador e é justo para o empregador também.
São 12 horas e 32 minutos, tem ouvinte perguntando aqui, deputado, como está a situação, o andamento da PEC 47 também, né?
Aí tu vem com essa historinha agora de 6x1, fim da escala 6x1, esquece uma PEC importantíssima para o nosso estado, já cobramos o Hugo Mota, pô, precisamos acelerar, está lá na CCJ ainda gatinhando a PEC, era para mês passado já ter encerrado, ter sido votado o relatório na CCJ para que a gente avance para a comissão especial. Então estamos lutando, estamos cobrando. Lula não quer essa PEC 47, já foi falado isso. O governo federal é contra, mas eu sou a favor. Estou na CCJ para votar a favor e estou também para votar na comissão especial. Então estamos continuando cobrando aqui o Hugo Mota. Você que é da PEC 47, marca o Hugo Mota na rede social, marque seus parlamentares para cobrar, para que a gente acelere esse processo da PEC 47, que ela não fique como uma troca eleitoreira para esse ano eleitoral. Nós precisamos aprovar logo essa PEC, que são pessoas aqui em Roraima e outros estados que precisam, né, ter esse enquadramento aí, serem servidores da União.
12 horas e 33 minutos, agora 12h33. Mais algo a ressaltar, deputado Nicolete, para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, os microfones da Folha FM estão à sua inteira disposição aqui para as suas considerações, por favor, do que de fato aí o senhor acha importante a população saber, evidentemente.
Então, é importante destacar aqui que a gente tem feito o nosso trabalho em Brasília baseado realmente em defesa das pautas importantes para o país, tenho trazido muito recurso. Então, os recursos aqui para a saúde no município de Boa Vista são intensos, né? Já estou entregando aí 6 novas UBSs, entregando aí mais um bloco já do Hospital da Criança. E quando eu estive agora no sul do estado, a gente viu a necessidade, né, de todos eles mandam essas crianças aqui para o hospital, né, da criança e sobrecarrega todo o funcionamento aqui na capital Boa Vista. Então, a gente investiu muito na segurança pública, que eu acho que é um tema importantíssimo. Né? A gente precisa reforçar a segurança nas nossas fronteiras. Vou trazer cada vez mais esses recursos, mas vou ser aquele cara combativo dentro do Congresso Nacional. Vou continuar nesse combate. Sou, assim, a voz da direita aqui no estado de Roraima. Defendo a família, defendo a liberdade de expressão, os nossos princípios e valores. A gente viu mais um escândalo aí dentro do judiciário, onde um juiz foi lá em São Paulo, uma cidadezinha, onde a gente tinha uma família, né, que ensina as crianças dentro de casa, faz o homeschooling dentro de casa, que é o quê? É ensinar matemática, português para a criança ali, já foi liberado pelo próprio STF, não é inconstitucional. E o juiz disse que estava cerceando a liberdade dessas crianças e deu 50 dias de detenção para os pais. Ora, essas crianças falam inglês, falam latim, né? Tem aula de piano, né? São crianças que leem mais de 50 livros ao ano, enquanto a criança brasileira às vezes não lê um livro no ano, não é cobrado dentro das escolas. Então tu vê essa inversão de valores dentro do judiciário. Por isso que eu sou pré-candidato ao Senado Federal, para a gente dizer um basta nessas decisões absurdas que têm acontecido dentro do STF e em tribunais superiores também. Então é importante destacar aqui esse trabalho que a gente faz, não só de trazer recursos e de fiscalizar aqui dentro do Estado, mas também esse trabalho de defender a voz da direita de Roraima lá dentro do Congresso Nacional.
São 12 horas e 35 minutos, mais adiante, claro, a gente vai aqui na Rádio Folha conversar com todos os demais pré-candidatos, né, ao Senado Federal aqui por Roraima. Tenho certeza que o agenda da semana aqui da Rádio Folha aos domingos vai trazer aqui os pré-candidatos ou candidatos já quando oficializarem as convenções, né, para a eleição de outubro. Por enquanto são pré-candidatos, né? Tivemos convenções aí, mas foram convenções para governo de Roraima nessa eleição suplementar. Agradecer aqui a participação do deputado federal Nicolete. Só para finalizar aqui, olha, um homem que estava foragido pelo crime de estelionato, identificado pelas iniciais BRRN, foi preso em Rorainópolis durante uma viagem de ônibus que vinha de Manaus para Boa Vista. Esse caso ocorreu na madrugada desse domingo. Uma equipe da Polícia Militar foi informada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado sobre a chegada de um ônibus que seguia no sentido Manaus-Boa Vista, onde estava esse homem com um mandado de prisão em aberto. Tem a matéria também completa no nosso site, folhabv.com.br. Agradecer a todas as pessoas que participaram aqui conosco na live. Maloca Tribal, Alisson, Angélica, também Casey, Landara, Sandoval, também Alan, Nicodemos, Vânio Brito e, deixa eu ver, Adomeu Salles também. Toda essa turma ligada aqui, muito obrigado pela audiência. Na sonoplastia, Rio Verreira. Nas reportagens, Alcir Marques. São eu, Natanael Vieira e Jaqueline Amazonas. A todos uma boa tarde e até amanhã.
Que Rádio Folha TV. A Folha FM está em todos os lugares. Ouça também nos dispositivos Alexa.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
Boa Vista, a política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Super Maio de Ofertas. A Esguario Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Coluna para pilar 8 milímetros com 6 metros, 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara, 45 litros, 10 de 12,58. Calha Aqua Proof Branco, 3 metros, 10 de 12,44. Manta líquida branca, 4 litros e meio, 10 de 8,38. Aditivo platificante, 18 litros, 10 de 17,33. Esguario Home Center.
Acompanhe agora as principais ações do deputado federal defensor Stélio Denner.
Você que trabalha a semana inteira quase sem descanso sabe como é pesado. A escala 6x1 tira tempo da família e desgasta o trabalhador. Por isso, o deputado defensor Stélio Denner é a favor do fim dessa escala, porque quem trabalha merece descanso, respeito e qualidade de vida. Valorizar o trabalhador é cuidar de quem faz o Brasil acontecer.
Mais que discurso, resultado. O defensor não para.
Se você pudesse ajudar uma criança, você ajudaria?
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o SFA, ajuda crianças e adolescentes afastados do convívio com suas famílias a encontrar um ambiente provisório e seguro.
Este serviço da Prefeitura é vinculado ao Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada, no bairro Centenário, e organiza o acolhimento temporário em lares de famílias previamente selecionadas.
O acolhimento pode durar até 1 ano e meio, e neste período a família de origem recebe acompanhamento profissional.
São assistentes sociais e psicólogos que preparam cada família para restabelecer um vínculo de moradia seguro com a criança.
E caso você queira participar do programa de acolhimento provisório, inscreva-se pelo número 984010480 e converse com a equipe Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SEMADES.
Prefeitura de Boa Vista. Proteção, a gente faz junto.
Folha FM. Aqui, sua voz faz toda a diferença.
Berim, equipamentos industriais. Informa a hora certa.
12:41.
Oferecimento Berim Equipamentos Industriais. Respeito por você.
Jorge Everton, em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública e através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso Estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso com o seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem e valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
Oi, pessoal. Aqui é o deputado Marco Jorge. Estamos avançando na qualificação profissional dos jovens com ensino médio técnico em Roraima. As escolas Major Alcides, Tancredo Neves e Presidente Castelo Branco já estão contempladas. Obrigado, Governo do Estado e SEBRAE, pela parceria que garante oportunidades e prepara nossos jovens para serem os profissionais do futuro. Seguimos trabalhando por Roraima o tempo todo. Um forte abraço.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, @Unipar Construtora.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Como eu faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostas para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço.
É Dr. Irã, é trabalho comprovado. É Dr. Irã, com Roraima no Senado. É Dr. Irã, o nosso senador.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial, 2849, Distrito Industrial. Fone 95-99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações no 95 21 21 3460 ou acesse colegio.catedral.edu.br.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
Está presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente.
A indústria cria, a indústria é mais Brasil.
Olá, meus amigos e amigas, aqui quem fala é o deputado estadual Coronel Chagas. E você que nos conhece sabe o quanto a gente apoia o esporte aqui no nosso estado. E assim nós temos destinado recurso no orçamento do estado para construir áreas para a prática do futebol e de outros esportes. E agora, para 2026, nós garantimos R$2.800.000 para a construção de dois novos campos de futebol nas comunidades indígenas do Alta Raia e do Jabuti, lá no município de Bonfim. Esporte é saúde, é inclusão e é oportunidade para nossos jovens. Investir em lazer é investir no futuro de nossas comunidades. Esse é o nosso compromisso. Um forte abraço do deputado estadual Coronel Chagas.
Boa Vista vai entrar no clima da Copa do Mundo. A Parima vai premiar as ruas mais criativas da cidade. O primeiro lugar ganha 10 quilos de picanha, cerveja, refrigerante e ainda um painel de LED para assistir ao Jogo do Brasil com toda a vizinhança. Então chama os amigos, reúna sua rua e solte a criatividade com pinturas e decoração temática da Copa. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Acesse agora o Instagram da Parima Rent a Car e confira o regulamento. Copa nas ruas. Com a Parima, o movimento continua.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso com o seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem, valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Então, amigos, eu fui visitado na Eliane Duarte. Dona Eliane Duarte é uma roraimense que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, Dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.
É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador Irã.
Jorge Everton, em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública e através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso estado, junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, @ZéHaroldoCatedral. Um grande abraço.
Folha FM, mais do que uma rádio, uma voz para quem não tem. Venha participar, opinar e interagir com a nossa programação. Programa Quem é Quem, com Cida Lacerda, com oferecimento AME, assistência médica especializada. Deputado estadual Marcos Jorge, SESI Roraima, Supermercado Gavião, deputado estadual Jorge Everton e Veco.Caminhões, Sebrae Roraima, deputado estadual Coronel Chagas, deputado federal Zé Haroldo Catedral, Hospital Vili Roy, Sesc Roraima, senador Irã Gonçalves, governo de Roraima, residencial Boa Vista, viva em sintonia com o mundo, loteamento Caburaí, onde mais de 5.000 famílias realizaram seu sonho na região que mais cresce em Boa Vista, loteamento Caburaí, a sua história começa aqui.
Na Folha FM, quem é quem? Entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda.
Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje eu vou receber aqui no estúdio meu querido amigo, psicólogo e psicoterapeuta Wagner Costa. Ele vai conversar conosco sobre como lidar com perdas repentinas de pessoas queridas. Eu passei por isso, gente, semana passada, né? Contei aqui para vocês uma parte de tudo que aconteceu. A gente perdeu a minha mãe com, meu Deus do céu, sem nenhum aviso prévio. Ela estava bem de saúde, passamos o sábado em festa e ela disse que ia almoçar no domingo na minha casa e aí, na madrugada de sábado para domingo, ela faleceu. O Papai do Céu levou ela. Foi muito difícil. Tá sendo muito difícil. Semana passada, muitas pessoas me perguntaram: Cid, você não vai fazer um programa em homenagem à sua mãe? Eu falei: eu vou fazer, quando eu conseguir. Porque, gente, não é fácil. Inclusive, hoje é esse programa, tá, meu povo lindo? Então, a gente vai intercalando algumas mensagens de pessoas que conviveram com a minha mãe com a entrevista com o meu amigo querido Wagner Costa. Então, eu vou começar o programa com uma mensagem de uma pessoa que a mamãe queria muito bem. Ela adotou ele como filho quando ele perdeu a mãe dele, que é o nosso querido padre Revislande Araújo. Então, vou começar o nosso programa hoje em homenagem à mamãe com a fala do filho dela, querido padre Revislande Araújo. Ele é gêmeo do João, ele diz que eles dois são gêmeos, gente. Brincadeiras à parte, a mamãe queria muito bem ao padre Revis e ele a ela. Vamos ouvir aí o que ele
Boa
nos
tarde,
fala.
Sim.
Pode soltar, Hilver. Travou, Hilver? Coisas da tecnologia. Quer que eu solte aqui, Hilvinho? Tu consegue? Então, bora lá.
Boa tarde, Cida. Tudo bem? Que bom estar mais ouvindo o teu programa. É, líder de audiência pela tarde. Então, hoje eu quero falar de uma pessoa muito especial para mim. É tia Caçula, que é tua mãe, e que nos deixou há uns dias atrás. E que tenho vários e vários e vários encontros com tia Caçula e também com Lacerda. É, o que mais lembro dela foi quando a minha mãe faleceu em 2003. E ela sabia como eu era ligado à minha mãe também. Então, tia Caçula praticamente me colocou no colo como mãe. Ela dizia, eu sei que não vou substituir, meu filho, a sua mãe, mas eu quero ocupar esse lugar no teu coração. Realmente não tem como você ocupar no coração quando a mãe faz a sua Páscoa. No entanto, tia Caçula fez isso por mim. Me acolheu, me aconselhava como mãe, me chamava atenção como mãe e diversas vezes rezava por mim quando eu estava em situação difícil. Quando eu fui para Belo Horizonte para cuidar da minha saúde mental, aquela que me acompanhou na oração, ela dizia, meu filho, quando passou o avião aqui por cima de casa, eu disse, oh meu Deus, Nossa Senhora, eu não estou preparado para perder um filho. Então, para essa ligação que nós tínhamos, realmente de mãe, e claro, quando eu falo de tia Caçula, eu falo também de Lacerda. Um ponto muito, muito importante para mim, como sacerdote, e ficando só aqui na minha casa paroquial, foi no tempo da pandemia, em que todas as noites, antes de dormir, eu chegava lá com ela e com Lacerda para conversar, para poder trocar ideias, falarmos de tudo, sabe? Então, é um momento especial da minha vida. Eu sofri muito com a sua Páscoa. A gente pensa assim, a Páscoa é assim tão ligeira, inesperada, mas era aquilo que ela pedia a Deus. É uma passagem, uma Páscoa, sem dar trabalho, dizia ela. Ela com uma mulher muito atuante, muito vibrante, né? Nunca reclamava de doença, de dores, sempre estava alegre, sempre contava piadas. Então, hoje tem um lugar vazio também no meu coração. Esse lugar vazio é da tia Caçula. Porém, eu sinto também a sua intercessão, a sua oração do lugar na casa do Pai, onde ela se encontra. Eu sinto todos os dias. Na madrugada, quando eu faço minhas orações de padre, eu sempre faço por ela, pelo Lacerda também, pela família. Foi a família que me acolheu depois que minha mãe morreu, foi a tua família, Cida. Tendo como, assim, essa presença marcante de paz, de unidade, de união mesmo, a tia Caçula. Então, a tia Caçula com certeza está no bom lugar. Uma mulher de fé, uma mulher católica, uma mulher que era preocupada também pela igreja, pela caminhada da igreja aqui em Roraima. Então, hoje falo com tristeza, porém, meu coração vibra, porque Eu tenho certeza que a tia caçula já está ao lado do pai, com certeza encontrou com a dona Nazaré, sua mãezinha, o seu João também. Então, eu queria pedir a Deus que ela possa também olhar por nós agora. Com certeza está sempre presente. Então, Cida, que Deus abençoe você, toda a família, que também eu faço parte dessa família, e que cada vez mais possamos contemplar nessa figura dessa mulher, que foi capaz de vencer o câncer, que foi capaz de passou por alguns acidentes, que fraturou o fêmur, a clavícula e assim por diante. E sempre, sempre, sempre era vitoriosa, sempre, sempre. Lutou sempre com o câncer de pele também, e sempre vencia. Então, essa mulher que eu contemplo agora, uma mulher de fé, uma mulher de personalidade, uma mulher justa, uma mulher honesta, trabalhadora, e que tinha, eu como filho adotivo, também o Aldenor, né? Tinha sim, e defendia muito a gente. Então, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, olhe por nossa família, e que futuramente, quando chegar o nosso momento de passagem, tenho a certeza que nós iremos viver em plenitude, eu creio, esses encontros com a tia caçula que só me fizeram bem. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Cida.
Gratidão aí ao meu querido Padre Revislande. Rioverzinho, vamos na sequência das mensagens, das primeiras que eu te mandei? E aí eu vou ouvindo e vou dizendo aqui quem é, viu, gente? Que foi muita gente que me mandou mensagem para participar desse programa. Você achou aí, Riover? Aí, pronta, a primeira, vai lá.
Cida, em primeiro lugar, meus sentimentos para você.
Doutor Nazareno, desacelera, Rio.
E falar da dona Caçula, muito fácil. Conheço a dona Caçula desde que eu era criança. Eu lembro que eu ia comprar ovos na casa de vocês lá. Conheci seus avós, seu João Firmino, dona Nazaré. Dona Caçula sempre foi muito gentil, muito, muito alegre. Tratava a gente muito bem. Era uma grande amiga da minha mãe. Eu não contei para ela num dia, tive que ir preparando a minha mãe, até pela idade, para contar que ela tinha falecido. E só tenho boas recordações da dona Caçula. Uma curiosidade é que ela é minha paciente, né? Eu operei os dois olhos dela, e uma vez ela chegou, agendou uma consulta e colocou Maria Vilandia. Eu falei, não. Depois entrou a dona Caçula. Eu falei, sou eu. Ela falou, sou eu. Mas ninguém me conhece como Maria Vilandi. E isso ficou marcado. Meus sentimentos, minha amiga, que eu sei que é uma perda imensa, que a gente vai superando aos poucos, mas aquela lembrança sempre vai ficar, e são lembranças boas. Um grande abraço para você e para os demais da família.
Obrigada, doutor Nazareno, um beijo para o senhor, obrigada sempre pelo seu carinho. Eu tenho uma lembrança do doutor Nazareno, gente, quando a gente era criança, ele saiu para estudar, né? Foi estudar em Belém, e aí passou um tempo, ele é um pouquinho mais velho que eu e a minha irmã gêmea, a Nazaré, e que é a Regina. Aí quando ele voltou uma vez de férias para cá, chegou lá em casa, e a gente sempre corria para abraçar ele e o Vicente, né? Principalmente o Nazareno. Aí a gente correu para abraçar o Nazareno, eu estava batendo na cintura dele, ele deu uma espichada. Nunca esqueci dessa cena, doutor Nazareno. Um beijo para a tia Bernadette. Obrigada muito pelo carinho de vocês. Vamos lá, Rio Versito.
Bom dia. Meu nome é Jorge. Em vida fui o jardineiro da dona Caçula. A dona Caçula para mim foi uma pessoa maravilhosa, bondadosa, cheia de vida. Gostava muito da natureza. Ela foi para mim a voz que nunca tive. Ela me apoiou no curto período que fui o seu jardineiro. Gostava muito das plantas. Suas plantas eram o melhor que ela tinha. Ela tratava muito bem das pessoas, muito bondadosa, carinhosa ao meu. Ela sempre morará no meu coração. Para sempre, dona Caçula.
Que lindo, Jorge. O pequeno Zé Pequeno, a mamãe adotou ele, venezuelano que chegou aqui perdido, né, pequeno? E a mamãe adotou ele, ele disse que não teve coragem de gravar. Toda vez que ele pegava o celular para gravar, ele chorava. Um beijo pro Zé Pequeno também, que nessa crise migratória a mamãe também ajudou um monte de gente, viu? Rio Versito, mais uma.
Oi, Cida.
Cleilza, esposa do João
Cida,
Babão.
Cida, sua mãe para mim era como uma irmã. Ela me chamava de prima, eu gostava muito dela. Era uma pessoa prestativa, se preocupava muito comigo e com o João. Perdi uma irmã, uma amiga muito querida. Mas aonde estiveres, caçula, sei que estás muito feliz, nos braços do Pai. A sua partida tão repentina vai nos deixar muita saudade. Muita saudade imensa de você, minha querida. Seja feliz.
Amém.
Minha prima, falar da tia Caçula,
que é o
Caçulita,
agora,
como eu a chamava carinhosamente, é muito difícil e triste. Tinha um coração imenso só, e fazia de tudo por toda a família e amigos. Morei com ela por vários anos, aprendi a costurar com ela. Quando morava na Vila Militar, há muitos anos atrás, e quantas vezes ficávamos até altas horas da noite costurando, o que fazia com verdadeira maestria. Meu porto seguro na passagem do meu filho. Filha, esposa, mãe, avó, sogra, maravilhosa. Sua casa sempre impecável. Tenho sentido muito a sua passagem. E que ela encontre muita luz, minha prima. Que ela seja recebida por Deus, por Nossa Senhora, sabe, pelos nossos avós. Que ela fique bem lá, que ela olhe por nós, tá? Um cheiro, minha prima, tudo de bom, viu?
Amém. Bom, bora tentar me recompor aqui. Bem-vindo, Wagner.
Boa tarde.
Tinha que ser tu aqui comigo hoje.
Ok. Estamos aqui.
Então, eu quero que você fale com a gente hoje, que você é psicólogo e psicoterapeuta, sobre qual seria a melhor maneira de lidar com o luto quando a passagem, porque você também é espírita, né? Acontece de uma forma tão inesperada e tão repentina. Boa tarde.
Boa tarde. Cida, os estudos, né? Falando de estudos sobre luto, os estudos sobre luto, eles estão sempre associados a vínculo, a quão você é vinculado à pessoa que faleceu. E não existe uma maneira única. Cada pessoa vai reagir de forma pessoal a partir de alguns parâmetros. Então, uma das coisas que é levada em consideração é exatamente essa questão de uma partida repentina, algo que você não estava esperando. É diferente quando tem alguém que você está aguardando, a pessoa está numa situação em que todo mundo espera que o desfecho seja o falecimento da pessoa. Mas quando não tem essa expectativa, isso sempre gera mais impacto nas pessoas, porque a primeira reação é você passar um tempo sem acreditar. Então, qual é a melhor maneira? A melhor maneira é ter paciência consigo mesmo. Não, as pessoas à sua volta não ficarem achando que sabe uma fórmula, porque às vezes a gente começa a achar que, olha, faz isso, faz aquilo, é melhor você fazer dessa forma. Não existe uma forma, cada pessoa vai ter a sua maneira de elaborar. Então, qual é a melhor maneira? É nós estarmos próximo das pessoas que nós amamos, é nós cuidarmos desse contato e essa rede de apoio com aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida.
Esses dias, assim, eu tirei muitas conclusões da minha vivência e conversando também com as minhas irmãs e meu irmão, e meus irmãos, né, o João e o Padre Heves. E eu vou até acho que escrever um manual de como se comportar no velório. Agora a gente ri depois que passa, né? Gente, tinha gente que chegava lá, me abraçava. Era um abraço tão verdadeiro que eu flutuava. Era uma coisa assim que eu não sabia explicar. Aí tinha gente que chegava e dizia assim: minha filha, se conforme, ela descansou. Ei, gente, olha, eu sou fina, eu sou educada, eu sou carinhosa. Mas as duas pessoas que falaram isso para mim, sabe o que foi a minha reação na hora? Eu empurrei. Ela não descansou, ela não estava cansada. Ela estava bem, ela estava com saúde, ela estava feliz, ela ia almoçar na minha casa. E aí, uma dica: se você não sabe o que falar, não diga nada. E só a presença, só a sua presença já diz tudo, porque você tirou um tempo da sua vida, você tirou um tempo da sua existência para apoiar alguém que perdeu um ente querido. Então, só essa dica que eu dou, gente, porque realmente tem palavras que são inoportunas. Então, é melhor não falar nada. Só a presença já diz tudo. Só um abraço carinhoso e verdadeiro está valendo. Eu precisava falar isso, Wagner.
E tem muito a ver com isso, porque assim, nós moramos numa sociedade onde cada vez mais as pessoas acham que vão viver para sempre. Nós estamos cultivando isso, essa coisa da vamos viver 200 anos, 100 anos, vamos passar nossa consciência para um computador. Isso faz com que a gente vá perdendo a realidade da vida, porque a realidade da vida é que todos nós morremos.
Pois é.
Nós só não sabemos qual é nosso número na fila.
Que dia é, né?
Então, assim, recentemente faleceu um amigo, eu considero um amigo, apesar da gente não conviver muito próximo, né? Nos últimos anos a gente não tinha convivido muito próximo, mas logo que ele chegou em Roraima a gente conviveu bastante, fizemos muitas coisas juntos. E eu fui ao velório, coisa que eu não vou ao velório, né? Mas é uma pessoa especial, eu fui ao velório. Então quando eu cheguei no velório, o que, que eu disse para as filhas dele? Eu digo: olha, eu vim aqui ver vocês, que é meu amigo aqui, eu sei das crenças dele. A princípio, ele está livre disso aqui, mas isso é a minha visão de mundo, né? E aí, o que é que eu vejo? As pessoas, todo mundo preocupado, o que dizer, o que fazer. Veja.
Seja você, seja verdadeiro.
É como você disse, se eu não tenho nada para dizer, eu vou lá e dou um abraço na pessoa. É só isso. Eu vim aqui, ó, se precisar de mim, qualquer hora, liga, o que precisar, a gente está à disposição. É dizer para quem fica que, olha, precisando de mim, eu tô aí. Por quê? Eu não vou resolver nada. A morte, ela é o desfecho da vida.
Pronto.
Só que a nossa sociedade nega isso. E os próprios religiosos têm medo da morte. Então é muito interessante isso, você dizer que acredita em Jesus, dizer que acredita numa continuidade da vida, mas morrer de medo disso. Então a gente precisa conversar mais. Por quê? Eu trouxe um livro aqui, não é um livro para ser lido de capa a capa. A Arte de Morrer, né? Visões Plurais. É um livro, esse livro aqui é um livro que ele é estudado numa especialização sobre tanatologia, sobre a morte, e aí ele estuda as várias perspectivas de morte de cada religião. Como é que um umbandista vê, como é que o católico, como é que o judeu vê, como é que se vê a morte? Porque a gente precisa ter algum tipo de vivência sobre esse tema, porque lidar com a morte tem a ver como eu lido com as coisas na minha vida.
Muito bem.
Como é que eu lido com minhas perdas e ganhos? Como é que eu abro mão daquilo que eu perdi? Como é que eu abro mão do amigo que me traiu e que não é mais amigo? Como é que eu abro mão das mudanças que acontecem na vida? Então, como é que eu vou reagir quando eu viver esse tipo de experiência do luto? Eu vou reagir da forma como eu sempre reagi. Só que ninguém conversa sobre isso.
Não. A gente está hoje conversando sobre isso porque eu me achei na responsabilidade de falar sobre isso, porque um dia todos nós vamos passar por essa situação.
Exatamente.
Seja de partir ou seja de ficar sofrendo por alguém que partiu.
E aí vem aquela ideia, né? Dependendo da minha crença, eu tenho que cuidar de quem ficou, porque quem partiu, aquela vida está concluída. Isso parece frio, as pessoas dizem, não, mas tu fala assim, mas a gente não pode voltar. Então eu sei, você vai chorar, sentir saudade, vai passar um tempo, as coisas que você vê, as plantas, as comidas, os momentos, né? Tudo isso vai ficar meses aí num processo de acomodação. Porque quando a gente fala de luto, a gente está falando de vínculo. Então, o que, que os estudiosos colocam? Eles dizem que tem um momento assim que você tem um choque. Principalmente se você não estava esperando. Então, tem aquele choque, é como se você não acreditasse. Fica assim, cara, mas... Sabe, em algum momento vai passar na cabeça da pessoa, não, isso não aconteceu não, isso foi um sonho. Essas coisas são normais.
Agora, a questão de não se sentir culpado, né? Por isso que eu fiz um texto, postei... Gente, eu só fiz algum post no meu Instagram ontem. Porque eu não quero like, eu não quero curtida, eu quero expressar o que eu sinto e passar alguma lição para outras pessoas. E eu coloquei lá... Eu até li esse texto na segunda-feira aqui na rádio, que a gente tem que fazer o nosso melhor por eles todos os dias. Sempre. Para quando chegar a hora da partida dos nossos pais, a gente só tem aquele sentimento de que eu fui um bom filho, eu fiz tudo o que eu podia. Esse ano, eu não sei o que me deu. No Natal eu falei isso. Eu até brinquei com meus cunhados, que o Natal na minha casa dá 70, 80 pessoas, porque a família é grande. E eu disse para eles, vocês rezem para a dona Caçula ter muitos anos de vida, porque eu só faço isso para reunir todo mundo ao redor dela. E brinquei e falei para eles, eles estavam lembrando na missa de sétimo dia. Dia das Mães, eu disse o seguinte, eu vou fazer, vai chover, tinha previsão de chuva, eu falei, eu vou fazer, porque quem sabe quantos dias das mães eu vou ter minha mãe por perto. E fiz, e tudo que eu podia fazer, o melhor que eu podia dar para minha mãe, eu dava. O melhor que eu podia fazer por ela, eu fazia.
Mas aí é que entra isso que você está falando da culpa, né? Às vezes a gente sente culpa não pela nossa atitude, mas pelas cobranças sociais. Porque se você não veste preto, alguém vai dizer, tu não está de luto? Aí começa aquela coisa, tu não gostava da tua mãe? Entendeu?
Tem isso,
né? Então assim, minha mãe saiu hoje do hospital, né? Ainda há pouco eu estava falando com a minha mãe. E minha mãe estava na UTI esses dias. Minha mãe tem 87 anos, nossa, já tem uma saúde comprometida. Então assim, a qualquer momento eu vou receber uma ligação dizendo, olha, tua mãe desencarnou, né? Que é o termo que os espíritas usam. Então essa partida está sendo cultivada na minha cabeça. Aí as pessoas dizem, mas tu quer que tua mãe morra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas às vezes é natural as pessoas sentirem culpa pela pressão social. Porque aí você começa a ver assim, pô, eu não estou sentindo mal. Tudo bem, tá aqui, mas resolveu.
Mas você é uma pessoa sábia, você convive com isso, você tem... A noção, porque você lê todos os dias e você vivencia todos os dias a questão da finitude do corpo, né? Você trata disso, você não trata da finitude da alma.
Uhum.
Então você está preparado. A gente não está não, Wagner.
Não, mas é que eu digo, como é que eu preparo? Eu tenho que preparar meu filho, as pessoas do hoje para o futuro, exatamente trazendo esse assunto para uma... naturalidade. Isso não é um assunto desesperador, mas a gente, em função da correria do dia a dia, a gente só está pensando em ganhar, em obter vantagens, em ter posições sociais, e sem se perceber a gente se perde da vida, porque no fundo nós estamos vivos hoje, mas será que estaremos daqui uma semana? Ninguém faz esse tipo de questionamento. E nós precisamos fazer. Por quê? Porque eu preciso me habituar com a vida. E a morte, ela é uma parte muito importante da nossa vida. Então, se você sentir culpa, às vezes, ah, mas eu deveria ter feito mais. Na verdade, você fez aquilo que você conseguiu fazer sendo a pessoa que você é. Então, é assim, ah, eu deveria ter feito mais? Não sinta culpa, não. Faça mais por alguém que está vivo. para que você não venha sentir essa culpa de novo. Então é exatamente isso. Em janeiro agora eu levei minha filha para ver a avó. Porque eu não sei até quando minha mãe vai estar viva.
É isso, você está fazendo.
Mas
sabendo disso.
Conviver com isso parece estranho, mas é a maneira de se preparar. Porque o luto, naturalmente, todos nós vamos passar por ele e a gente precisa lidar com isso. E dependendo das crenças religiosas, e a maioria das pessoas tem uma crença religiosa, a gente considera que quem partiu vai para uma vida melhor, vai para uma situação melhor. Então eu tenho que cuidar de quem fica. Eu tenho que cuidar para que, se for o caso, sabe, relembrar a pessoa, relembrar das coisas boas, relembrar das boas ações, relembrar dos bons momentos, lembrar de coisas que te façam sentir alegria. Agora, é claro, de vez em quando a gente vai sentir tristeza, vai chorar. Meu pai, faz 15 anos que meu pai faleceu.
Aí eu já tá chorando.
Toda vez que eu falo dele ou que eu lembro, eu sinto emoção, entendeu? Então, hoje de manhã eu estava saindo da academia, ouvindo uma música na rádio, eu lembrei do meu pai. Vê, não tem nada errado com isso. A gente precisa aprender a lidar com isso. O luto é você aprender a lidar com as suas perdas, é você aprender que você não tem controle sobre a vida, é você aprender que a vida é finita e que nós precisamos melhorar esse mundo aqui com o que estamos vivendo nesse momento.
Aí eu lembrei da Pitty ontem, né? A poetisa Pitty, aquela roqueira maluquinha, adoro. Ela já cantava. Não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada para semana que vem, porque semana que vem pode não chegar. É sobre isso. Essa perda da minha mãe me disse muito sobre isso.
O para sempre sempre acaba. E a gente tem essa noção de que tudo vai ser para sempre, né? A gente não se prepara. Então, novamente, falando para quem nos escuta, né? Assim, para quem está nos escutando, uma coisa que os livros dizem, eu trouxe um livro aqui, vou até ler uma frasezinha que diz assim, ó: o que vai ser importante para o transcorrer do processo de luto é a vivência anterior das perdas e os recursos psíquicos para a sua elaboração, além do suporte social. Ou seja, você precisa ter pessoas ao seu lado, você precisa ter noção das suas experiências, como é que você lida ao perder alguma coisa. Então, tudo que aconteceu na tua vida de perdas e ganhos é um preparo para isso. Quem não se conforma que as coisas são finitas, que as coisas são mutáveis, que tudo é impermanente, pegando a frase do budismo, né, a impermanência da vida, quem não lida com isso no dia a dia vai sofrer mais. E aí, claro, dependendo da situação, como eu falei, depende do vínculo que você tem com a pessoa, depende de como foi esse término de vida. Tem gente que tinha uma relação de conflito com aquela pessoa que faleceu. Geralmente essas pessoas sentem mais culpa, porque sempre o que vale na vida são as relações sociais.
Foi por isso que eu escrevi esse textão que eu coloquei lá no meu Instagram, viu, gente? Eu vou fazer uma pausa, vou para o intervalo. Estou recebendo hoje aqui no estúdio meu amigo querido Wagner Costa, ele que é psicólogo, psicoterapeuta e também é espírita. Sunaira Cabral está mandando um abraço aqui para a gente, está desejando aqui que eu tenha força. Um beijo para você, minha amiga Sunaira. Está mandando um beijão para o amigo dela, Wagner Costa.
Obrigado.
Sua linda. Dona Telina Coelho, um beijo para a senhora, muita gratidão. Tá curtindo a gente lá de Brasília, viu? Ela disse: Cidinha, é verdade, nenhuma palavra consola. Basta a nossa presença e o nosso abraço. A gente volta já.
Sua mensagem pelo WhatsApp 99115-2155. Venha participar com a nossa programação.
Jorge Everton em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública. E através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso como seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem e valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, @UniparConstrutora.
ICMS atrasado? Se liga nessa ótima notícia. Foi sancionado o projeto de lei do Poder Executivo, do qual eu, deputado Marco Jorge, fui o relator, e garante o refis para o seu ICMS. Pagamentos à vista terão 95% de desconto em juros e mora. Esse benefício é essencial para o empreendedor que precisa seguir desenvolvendo o seu negócio, gerando emprego e renda. Procure a Cefaz e veja a melhor forma de regularizar a sua situação.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Então, amigos, eu fui visitar a dona Eliane Duarte. A dona Eliane Duarte é uma roraimense que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.
É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador Irã.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial, 2849, Distrito Industrial. Fone 95-99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais. sociais, @ZeHaroldoCatedral. Um grande abraço.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
A indústria está presente, é inovação. Está em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Está presente em nossa vida, para todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente.
A indústria cria, a indústria é mais Brasil.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações no 95 21 21 34 60 ou acesse colégio.catedral.edu.br.
Boa